Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia, glórias a Deus, só os irmãos que têm Bíblia acompanhando a nós dessa mensagem. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, versículo 20. Aquele que tiver com Bíblia, abra. Aquele que não tiver, nos acompanhe, tá bom? Medite nessa palavra nesta manhã de sexta-feira. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei, Jesus dizendo aos discípulos, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo dias e, pela minha simples percepção, por aquilo que eu tenho percebido, vivido, eu tenho visto dias onde tenho visto falta de amor, onde eu tenho lido notícias que me assustam bastante, como nós acabamos de ler aqui, como que o STF, o governo, as instituições não governamentais, políticos, pessoas do dia a dia têm lidado com assuntos que antigamente seriam assuntos que todos teriam a mesma opinião, conservador, e hoje o relativismo, o amor a si mesmo, a idolatria são tão fortes que as pessoas estão cegas pelo pecado, cegas pelas coisas mais odiosas e terríveis que nós possamos imaginar. Estamos vivendo dias onde as pessoas não querem mais ajudar umas às outras, onde é a minha verdade, é o meu relativismo, é o meu jeito. Nós conversamos aqui na segunda-feira com o pastor David Hatch também. As coisas acontecendo de uma maneira absurda, numa aceleração terrível. Tudo acontecendo muito rápido, 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 rápido. E a palavra já havia dito isso, a palavra ela sempre vai estar na nossa frente, porque ela, o Senhor, na sua onisciência, no seu poder, já nos anunciou que isso aconteceria. Quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? O amor de quase todos se esfriará? Esses versículos que nos mostram que o tempo do fim seriam dias catastróficos, morais. Pessoas praticando pecados nojentos, como nós aprendemos também essa semana com o pastor Mário Souza, ficarão de fora os cães, os que praticam pecados terríveis. É aquela pessoa que você olha e diz assim: nossa, ele não é ruim não, ele é pior do que ruim. Pior do que ruim. Irmãos, nós, infelizmente, nós somos como esponjas. Você usa muita esponja em casa, lava muita vasilha, você percebe que quando a água entra na esponja, ela faz o quê? Ela absorve. Absorve. Aí você dá aquela, né? Você dá aquela pressionada, vai sair aquela água, mas vai ficar um pouco úmida ainda e você usa para poder limpar, né, a sua vasilha, o seu tupperware, enfim. Nós somos igual uma esponja. Ficamos encharcadas. A torneira são as notícias. Na verdade, a torneira é o canal, né? A torneira é a televisão, é o celular. A água são as notícias. Enxurrada de notícias. Não é um pouquinho não, irmão. É na enxurrada. Você abre a televisão local, se você ainda assiste televisão local, você vai, geralmente, ao meio-dia, o horário que era para ser o horário do almoço, o horário da família reunida, quando dá, é o horário das desgraças alheia. Você liga a televisão local aqui no Espírito Santo, a Rede Tribuna. Você vai ligar. Ou TV Vitória. Você liga, irmão. Parece que o sangue vai sair da televisão. É morte, tiro, bomba, granada, assalto, homicídio, latrocínio. Você fica, meu Deus do céu, o que é isso? Se fosse possível, você ia sentir o sangue saindo da televisão. Me lembra os jornais impressos de antigamente. Nem sei se está vendendo jornal ainda. Acho que vende, né? Aí abriu o jornal, manchete. A manchete é só coisa ruim. morre tanto, acidente aqui, né, e guerra lá, e não sei o quê. Isso hoje é a mídia, né, a internet faz isso muito, muito mais rápido. A notícia chega em frações de minutos, segundos. E nós somos a esponja. A torneira continua ali, a TV, o jornal impresso, o jornal da internet, as mídias, os youtubers, porque hoje cada um virou um mini jornalista, cada um virou um influenciador. Hoje todo mundo com o celular pode... Você tá no trânsito, você tá fazendo uma viagem, você vê um engarrafamento, você começa a filmar e quando vai ver, foi uma explosão na rodovia, foi um carro pegando fogo, um capotamento, você começa a filmar e começa, gente, eu tô aqui. Aí começa ao vivo ali, você usando o seu 4, 5G... E os seus amigos todos ficam sabendo, aí aquele vídeo vai viralizando, vai hypando, vai ficando famoso e você vai sendo conhecido, porque hoje, aonde você está noticiando, você está dando uma informação. Irmãos, as redes sociais foram feitas para isso, para você ficar colado nelas e receber informações que muitas vezes são desnecessárias. E as informações vão fazendo o quê? Vão nos intoxicando. Intoxica muito mesmo, irmão. Tem gente que passa mal lendo notícia. Conheço gente que fica ouvindo notícia na rádio, tem que desligar a rádio, senão passa mal. Porque é só notícia ruim. Aí você vai vendo, é nítido. Eu falo com minha esposa, eu falo com o pastor Samuel aqui. Gente, tá nítido as coisas acontecendo debaixo do nosso nariz. Tá tudo acontecendo. E é nítido, e é pontual. Você vê ali realmente... Que Deus tá cumprindo a sua palavra. Tá se cumprindo cada versículo. De tantas coisas ruins que nós ouvimos. E que nós presenciamos. E que chega até nós. Tantas e tantas notícias vão chegando. Tantas coisas nós vamos presenciando. Muitas vezes a falta de empatia... A falta da sensibilidade de você entender o outro, de ouvir o outro, de mergulhar na dor do outro e você tirar aquela pessoa daquele sofrimento. E nós vamos mergulhando e entrando nisso e vamos nos afogando nisso e viramos essa esponja, somos encharcados e sentimos que não tem ninguém para poder tirar esse encharcamento de nós. Esse excesso de informação que chega em todos os momentos das redes sociais. Toma cuidado com aquilo que você está seguindo, quem você está seguindo, o que você está vendo, porque, irmão, vira uma roleta russa de emoções. É vídeo alegre, aí você passa o dedo, notícia ruim. Passa o dedo, notícia alegre. Passa o dedo, notícia ruim. As suas emoções vão se ficando sem calibre, vão desequilibrando. Montanha é uma montanha russa de emoções em poucos minutos. E qual que é o resultado que isso traz a nós? Uma sensação de solidão. Uma sensação de abandono. Porque nós olhamos para os problemas. Isso é normal acontecer. E acontece com todos nós. Nós olhamos para as montanhas, para as dificuldades, para as lutas. E falamos, e agora, Senhor? Eu estou rodeado pelos meus inimigos. Eu estou rodeado pelos problemas. Eu estou rodeado por enfermidades. Eu estou rodeado por uma falta de desemprego. Eu estou rodeado por gigantes. Me lembra o povo de Israel vendo a terra prometida e falando, dá não. Né, dos 12 espias, 10 dizendo, olha, não dá não, para nós é impossível, não tem como conseguir, não tem como continuar, é difícil demais, tem gigante lá. Não dá para nós. É como o povo de Israel na frente da batalha contra os filisteus, mais à frente, e o povo vendo ali Golias, falando um monte de besteira e o povo e o exército com medo. Não, olha o tamanho do homem, 3 metros de altura. Jamais que nós vamos lá. É o povo ali diante do Mar Vermelho dizendo, vamos morrer aqui, vai ser o lugar do nosso sepultamento, vamos morrer aqui na beira da praia. É como o servo de Eliseu quando olha para fora, para fora da cidade de Samaria e fala, Eliseu, vamos morrer, Eliseu, olha aí. Aí Eliseu disse, Senhor, abre os olhos do rapaz. É como o olhar dos discípulos e dizem, Senhor, como que nós vamos alimentar essa multidão? Não tem como, é impossível. Não há possibilidade. Nós nos encontramos assim. É como Elias dizendo ao Senhor: Senhor, só sobrou eu. Só tem eu aqui, Senhor. É como Jeremias dizendo: Senhor, não mais mencionarei o seu nome. São problemas, são situações que acontecem. É como o povo que estava ali, o povo de Israel, o povo de Deus que estava na Pérsia. E vem um incircunciso, vem Amã, e faz um plano diabólico, um plano satânico, de matar todo o povo, e marcou a data da exterminação do povo. E Mardoqueu rasga suas vestes, Mardoqueu rasga o seu coração, rasga sua alma, sua... Ele se entrega a Deus e diz: Senhor, tem misericórdia. E fala: Esté, é esse momento, porque o Senhor te chamou, é a hora, é agora, o Senhor não te colocou aí em vão. Mas veja as circunstâncias. Mas de uma coisa eu sei: o Senhor vai trazer livramento, seja de ti ou fora de ti, Deus vai dar livramento. E eu sei que o sentimento hoje que mais tem crescido é o sentimento de quê? De solidão e de incapacidade diante do problema. E você diz assim: meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui agora? Como que eu vou resolver essa situação X? Aí você tenta humanamente ver uma resposta, você vê uma doença, uma enfermidade, e o médico te diz: olha, não tem jeito. Você tem um problema na família e você diz: não tem jeito. É alguém nas drogas, é alguém na prostituição, alguém na fornicação, é alguém num pecado contumaz. Aí você pensa: não é possível, não tem como. Mas uma situação financeira que chegou num nível que você diz: meu Deus, e agora? Um golpe que você levou, uma puxada de tapete que você recebeu, um rombo na empresa, um amigo que você acreditava deu uma pernada em você, um familiar que você amava frustrou você. Incompreensão, solidão, descontentamento, pressão o tempo todo, pressão no trabalho, pressão em casa, pressão na rua, pressão, e você está dizendo: Senhor, eu não estou aguentando, cadê o Senhor? E olhamos para o alto, olhamos para o templo, olhamos para tantas, tentamos achar uma resposta, e nós não achamos. Aí quando chega o fim do dia, quando chega a noite, a gente sente cansado. Parece que nós estamos correndo atrás do vento. Estamos tentando alcançar algo que parece inalcançável. Falamos: Deus, e agora? Cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Cadê o Senhor? Será que o Senhor está com as mãos travadas? Será que o Senhor deixou, o Senhor se esqueceu? Talvez é assim que você está se sentindo hoje, ou há bastante tempo. Senhor, eu estou aqui sozinho, minha família me abandonou. Ninguém me compreende, não posso me abrir para ninguém, Senhor. Tem hora que a gente quer se abrir para alguém, você que tenta encontrar alguém não consegue encontrar. Você não confia em ninguém e você diz: meu Deus, e agora? Você olha para o mundo e diz: Senhor, eu estou sozinho. Não tem ninguém por mim. Meus pais já se foram. Ou tem gente que o cônjuge não entende, os filhos não entendem. Pessoas que se sentem como uma ilha. Inacessíveis. Você tenta desabafar com alguém, você tenta se aproximar de alguém, não consegue, porque as pessoas nunca te entendem, nunca te compreendem, não dão ouvidos. Muitas vezes as pessoas querem que nós resolvamos ou ouçamos elas, mas quando nós precisamos falar, elas não têm capacidade de ouvir e viram as costas porque querem ter os seus problemas solucionados, mas não querem parar um momento para ouvir os nossos. Quantas vezes isso acontece? Você tem que ser compreensível com o outro, você tem que ser amável com o outro, mas quando você precisa que o outro seja compreensível e amável, isso não acontece. Aí, novamente, o sentimento de solidão, incompreensão. E agora? Mas há uma promessa. E essa promessa não volta vazia, essa promessa não foi feita por qualquer um, não. Essa promessa foi feita por Jesus. Versículo 20, a parte B. E eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre convosco. Eu quem, igreja? É Paulo, é Pedro, é Maria, é Tiago, é João? É Felipe, o pastor Samuel? Billy Graham, Jimmy Swaggart? David Jong Cho? Quem? Jesus. O maior nome da história. O Deus da glória. O Redentor, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu estarei amanhã só? Eu estarei depois só de amanhã? Não. Eu estarei sempre com vocês. Eu estarei o tempo inteiro com vocês. Eu vou estar uma horinha só? Duas, três, quatro? Só quando você estiver bem? Ou só quando você estiver mal? Sempre. Tem dias, irmãos, que nós estamos pra lá de Bagdá. Já ouviu esse termo, pra lá de Bagdá? Tem dia que a gente está tão ruim que realmente ninguém suporta estar do nosso lado. Tem dia que a gente está brabo. Tem dia que a gente não tá de conversa com ninguém. A gente quer ficar quieto, isolado, no canto. Se fosse possível, sair até tiro da gente. Tanta raiva que a gente sente, nervoso. Mulheres sentem muito isso, né? Que sofrem TPM. Problemas hormonais. Tem dia que parece que é um vulcão. Parece que tem dia que sai da reta, meu irmão. Que sai de perto, porque não tá legal, não. Tem dia que a gente quer ficar perto de ninguém. Mas tem um que nos suporta. Mesmo quando a gente tá mal. Mesmo quando você tá de TPM. Mesmo quando você não é fluxo e cheiro. E você que tá nervoso, irado, saindo, tá fervendo. Alguém que nos suporta e nos suportou. Que tá do nosso lado dizendo, calma, peraí, calma. Ei, o que tá acontecendo? Conta pra mim. Eu vou estar com você sempre. É igual o voto de casamento. Na alegria ou na tristeza, ele não vai te abandonar, não. Ah, não, ele é o Deus que só está com você na alegria. Ah, não, ele é o Deus que só está com você quando está tudo dando certo. Ele é o Deus que está com você, não. Ele está com você sempre. Se você tem muito na conta ou tem nada na conta, ele está com você. Se você hoje está sorrindo ou se você está meio triste, ele está com você. Se você está se sentindo sozinho, ele está com você. Porque o sentir é enganoso, o nosso coração é enganoso. As sensações são enganosas. Mas Ele está conosco. Ele está nos vendo. E Ele não só está vendo, como está provendo. Lembra que eu já disse? A expressão, o Deus que provê, também no hebraico é o Deus que te vê. É o Deus que está participando. Não só participando, mas é o Deus que está nos guiando. Porque a nossa história, a nossa vida está na mão do Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faça chuva, faça sol, tem muito ou tem pouco, ou tem nada no banco. Se você é novo, velho, ancião, criança, jovem, adulto, Ele está, ele prometeu, eu estarei sempre com vocês. A condição é qual? É você obedecer, é você aceitar a sua palavra, os seus mandamentos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei. Então é uma condicional. Se vocês obedecerem, se vocês permanecerem, eu estarei sempre com vocês. Nas aflições da vida. Porque o que é muito vendido hoje é o quê? Ah não, Deus só está com você se está tudo dando certo. Mentira. Não é verdade. Ah não, quando tudo dá certo porque Deus está com você. Não, não, não e não. Eu estava ouvindo um podcast recentemente de um cantor que agora está ficando famoso. Ele falou, não, agora que eu estou ficando famoso, não sei porquê, mas eu estou sentindo que tem alguém fazendo algo por mim. Mas pera aí, agora que está tudo dando certo, você está percebendo que existe alguém que deve estar fazendo algo? Pera aí. Olha bem a condição, quer dizer, agora que está tudo dando certo, agora que as coisas estão fluindo, entre aspas, agora que eu estou tendo sucesso financeiro, agora que eu estou sentindo que tem alguém cuidando de mim, não, tem alguém cuidando de mim até no dia mau. Então Deus só estava com Jó quando Jó, Deus abençoou, não, Deus estava olhando Jó antes do problema, durante o problema e depois do problema. Deus estava o tempo todo olhando para Jó, guardando Jó e ministrando Jó. Antes, durante e depois. O tempo todo Deus estava com Jó e estava ensinando lições a Jó. Tem gente que acha que Deus foi lá, foi tirar sorte com o diabo aí, ó. Vem, meu servo aí. Não, teve um Deus fez isso com um propósito. Teve qual o propósito de Deus? Que a intimidade de Jó aumentasse. Antes, olha como termina o livro. Só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Relacionamento. Deus quer aumentar o nosso relacionamento com ele, irmão. Jó, no começo, já estava acima da média de muita gente. Mas Deus queria estreitar essa relação ainda mais. É nítido em todo o livro de Jó. Eu estarei sempre na doença, na enfermidade, no dia mau, no dia que ninguém te entender, no dia da incompreensão, no dia que o desemprego bater a porta, no dia que as coisas derem errado, no dia em temporadas que as coisas não fluem, Deus está sempre com você, na sua insônia, na sua noite mal dormida. Ele estará sempre com vocês. Me lembra a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Nós sabemos o endereço que ele está. E nós podemos acessar esse endereço sem problema nenhum. Porque quando nós oramos, pode ser em casa, no trabalho, aonde nós estivermos. O Senhor que está nos céus inclina os seus ouvidos para ouvir. Aquele que tem um coração contrito, aquele que está rendido ao Senhor. Aonde você estiver, ele não vai bater a porta na tua cara. Ele não vai recusar o teu clamor. Se você faz com amor, com integridade, com temor. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Ele escuta. Ele te ouve. Ele te vê. O Deus que nos vê. Eu estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Quando. Mas então, pastor, quando eu morrer, acabou? Não. Ele fez uma promessa. Que ele vai voltar. Vai voltar. E se você estiver no túmulo, a terra, o fogo, a água, o elemento que te absorveu, vai ter que te devolver novinho em folha. Vai ter que precisar... Oh, pera aí. Terra, mar, água, vento. Oi, que isso? Quero meu servo aqui comigo. Vai ser transformado num abrir e piscar de olhos. E os que estiverem vivos, a mesma coisa. Transformados. Porque ele prometeu, eu vou estar com vocês sempre. Eu vou estar com vocês. Eu vou estar com a minha igreja hoje até o último salvo. Até o último que for chamado. Eu estarei sempre. E como isso alegra meu coração. Como isso me satisfaz. Como isso me acalenta. Me conforta. Saber que o Deus que eu sirvo é o Deus que não vira as costas para mim. É o Deus que eu sempre vou poder contar. Porque durante a vida, quantos amigos me deixaram, pseudos amigos, que disseram, estou com você e não estou mais. Pessoas que disseram para mim que estariam comigo, estariam me ajudando, me auxiliando. Pessoas que eu depositei a minha confiança e que me decepcionaram. Mas o Senhor jamais me decepcionou. Tem alguns momentos que eu faço até como Jeremias faz. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, será que o Senhor me enganou? Então era que a gente faz isso também, verdade. Mas eu falo também como Jeremias, mas Senhor, é como fogo. É como um fogo que arde no meu coração, não consigo conter. Não consigo conter. Eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa sexta-feira. Essa palavra de esperança... Me lembra Efésios capítulo 1, e aqui eu estou encerrando a mensagem. Veja bem que nós não estamos aqui à toa. Não estamos aqui à toa. Olha que lindo que o Senhor fala para nós. Bendito, versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou, nós somos abençoados, com bênçãos espirituais. Ele nos elegeu, a sua igreja, desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos, nós somos separados, irrepreensíveis. Nos predestinou para sermos filhos de adoção, para louvor e glória. Em versículo 7, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, quer mais que isso? Quer mais que isso? Feitos filhos de Deus, amados, filhos de adoção. O nosso Pai, ele está sempre nos guardando, sempre nos olhando. E se você está longe desse Pai, volta para Ele hoje. Volta para Ele hoje. Por que você está afastado? Por que você está longe? Por que você está distante desse Pai? O que está te fazendo se distanciar dele? Que você possa crer nesta palavra hoje. Você não foi deixado sozinho. Você não é órfão, você não foi deixado, pelo contrário. Você é um filho de Deus, amado por Deus, escolhido por Ele. Onde você estiver, aonde você estiver, ouça o que Deus diz para você. Ouça o que Deus diz para você. Ele está contigo sempre, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.